DW. Jornal da Noite.
Viva em Moçambique, Mondlane desafia requisitos de candidatura à liderança da Renamo e Araújo mantém a esperança.
Não vou desistir de lutar para este povo. Eu não vou desistir de lutar para este país. Isso quero que fique muito bem claro. E não vou ser limitado.
Na Guiné-Bissau, crise do arroz preocupa a população.
Mesmo com dinheiro na mão, não se consegue encontrar o produto arroz, o que tem uma consequência muito negativa na vida dos consumidores.
Ainda na Guiné-Bissau, sociedade civil insiste em presidenciais este ano. São estes os destaques deste Jornal da Noite, de terça-feira, 16 de abril de 2024, da DW África. A edição é de Guilherme Correia da Silva e a apresentação de Sandra Kiala. Fique conosco. O Conselho Nacional da Renamo definiu que os candidatos à presidência do partido devem ter, no mínimo, 15 anos de filiação partidária e idade mínima de 35 anos. São requisitos tidos como sentença final às ambições de Venâncio Mondlane à liderança da Renamo. Mondlane considera que os requisitos são ilegais, mas o político Manuel de Araújo acredita numa pontinha de sorte. O trabalho é de Amos Fernando.
15 anos de militância ininterrupta e no mínimo 35 anos de idade são requisitos que, segundo Venâncio Mondlane e outras vozes críticas, são ilegais e excludentes para aqueles que almejam chegar à liderança da Renamo. Primeiro, porque o artigo 11 dos Estatutos da Renamo estabelece que podem ser membros do partido todos os cidadãos moçambicanos maiores de 18 anos de idade. E a linha B do artigo 12 dos mesmos estatutos aponta como direitos dos membros eleger e ser eleito para todos os órgãos do partido. É aqui que mora a contradição com os requisitos do perfil do candidato aprovados pelo Conselho Nacional do Partido no domingo. Venâncio Mondlane é uma das pessoas excluídas de uma candidatura à liderança da Renamo com este perfil. E, num vídeo publicado na sua conta oficial do Facebook, defende que o partido deve se conformar com os seus estatutos e com a Constituição da República.
É um perfil ilegal, fere a lei dos partidos políticos, fere os próprios estatutos. É um perfil anticonstitucional, fere a Constituição da República.
Elias de Acama, um dos pré-candidatos à presidência da Renamo, diz que não é bem assim. À DW África, o político lembra que o artigo 147, número 2, a linha B da Constituição da República, estabelece que para ser candidato à presidência da República é preciso ter no mínimo 35 anos de idade. Já sobre os 15 anos de filiação na Renamo, Elias Lhakama concorda que é um requisito excludente, tendo em conta a expectativa dos cidadãos.
É uma situação que aborreceu a sociedade. Eu gostaria que houvesse mais abertura. E quem vai votar na Renamo é a sociedade. Eu acredito que a Renamo está atenta e que da próxima vez vai ter que dar ouvidos para tal.
Manuel de Araújo, membro sênior da Renamo, disse à TV Sucesso que, com uma pontinha de sorte, estes requisitos poderão ainda ser revistos pelo Congresso do Partido, marcado para os dias 15 e 16 de maio. Mas, mesmo que os requisitos fossem revistos e Venâncio Mondlane avançasse com a sua candidatura à liderança da Renamo, Dércio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária, diz que o político teria poucas chances de vencer diante das batalhas judiciais e na imprensa que tem travado contra a liderança do partido.
Os mesmos não estão satisfeitos com a forma como Venâncio Mondlane está a desencadear a sua luta interna, que está a afetar negativamente a imagem da Renamo como um todo e não apenas seu principal adversário político.
Sobre o seu futuro político, na Renamo, Venâncio Mondlane deixa tudo em aberto.
Não vou desistir de lutar para este povo. Eu não vou desistir de lutar para este país. Isso quero que fique muito bem claro. E não vou ser limitado por nenhuma ilegalidade, não vou ser limitado por nenhuma inconstitucionalidade Não vou ser limitado por nenhuma ditadura para lutar pelo meu povo.
Amos Fernando, DW, a voz da Alemanha.
E relacionado ao tema, perguntamos no nosso Facebook qual deve ser o próximo passo de Venâncio Mondlane após a divulgação dos requisitos para a candidatura à presidência da RENAMO. Já recebemos muitas respostas e vamos aqui ler algumas delas. Alson Mabasso diz que concorra como independente. A Constituição da República de Moçambique permite isso. Adérito José Manuel diz que deve candidatar-se independente. Não precisa dos falhados da RENAMO para criar uma turbulência no comodismo da Frelimo. Estes são alguns dos comentários e você também pode participar no nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O MDM manifestou abertura para formar uma coligação com a RENAMO, conforme declarações à DW de Silva Cheia, mandatária do partido. Durante a última reunião do Conselho Nacional do MDM, em 2023, foi decidido que o partido permanece receptivo a coligações, incluindo com partidos extraparlamentares. Embora não tenham sido tomadas medidas significativas para estabelecer uma coligação, o interesse permanece, diz Silva Cheia.
Estamos abertos até hoje, porque essa deliberação foi feita no Conselho Nacional e até hoje ainda estamos abertos. Só que há de entender que isso não depende apenas do MDM. Depende que os outros partidos, neste caso, estejam interessados que haja, de facto, uma coligação.
Por outro lado, Glória Salvador, mandatária da RENAMO, indicou que, antes de decidir sobre possíveis coligações, é preciso olhar para os resultados de esforços anteriores.
Acho que as lideranças dos partidos, as direções, eles encontram formas de sentar e avançar com os termos de referência para que isso aconteça. A RENAMO já teve momentos de coligações noutros mandatos e precisa avaliar isso para saber como é que ficou, se foi frutífero, se precisamos melhorar alguns aspectos. Então, está aberto sim, mas depende das lideranças dos partidos.
A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique avança que foram recenseados quase 71% dos eleitores do universo previsto para as eleições gerais de 9 de outubro, que vão somar-se aos registados nas autárquicas de 2023. O presidente moçambicano alertou hoje em Washington para as perdas anuais na floresta do Miombo, que abrange 11 países da África Austral, motivo da conferência internacional que Moçambique promove na capital norte-americana. O governo moçambicano espera mobilizar investimentos para proteger a floresta do Miombo, orçamentados em 550 milhões de dólares nesta conferência internacional. O Tribunal de Luanda decidiu libertar os fiéis da IURD Angola sob termo de identidade e residência após terem sido detidos por alegados crimes de desobediência, podendo ser julgados dentro de 8 dias, foi hoje anunciado. Segundo o despacho do Tribunal da Comarca de Luanda, tornado público esta terça-feira, os 33 pastores e obreiros dissidentes da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, detidos no domingo após protestos contra a reabertura dos templos pela nova liderança, seriam julgados sumariamente na segunda-feira.
DW Deutsche Welle.
Falta arroz na Guiné-Bissau. A denúncia é da Associação dos Consumidores de Bens e Serviços, ACOBS, numa altura em que o governo e importadores não conseguem chegar a consenso em relação à subvenção do produto. Economista diz à DW que o executivo guineense já não tem condições de continuar a subvencionar a comercialização do arroz no país e diz que pode levar a uma subida dos preços nos próximos tempos. Diária Tubaldé, com os detalhes.
O arroz já não se está a vender por saco, vende-se ao quilo e mesmo assim é difícil de encontrar, conta o secretário-geral da Associação dos Consumidores de Bens e Serviços da Guiné-Bissau, a COBES, Bambosanha. A situação da falta do arroz está a ter impacto negativo para a população, sobretudo no interior do país, até já circula arroz fora do prazo.
Mesmo com dinheiro na mão, não se consegue encontrar o produto arroz, o que tem uma consequência muito negativa na vida dos consumidores, porque os produtos duvidosos para o consumo humano ganham terreno, porque não há alternativa por parte dos consumidores para garantir a segurança alimentar.
Em agosto do ano passado, o anterior governo da coligação Pai Terra Ranca decidiu subvencionar a comercialização do arroz para baixar os preços e facilitar o acesso ao produto. Agora, o novo governo e os importadores não chegam a consenso em relação ao valor da subvenção. Para já, os importadores guardaram o arroz em armazéns enquanto não se sai deste impasse. O problema, segundo afirma o diretor-geral do Comércio Externo da Guiné-Bissau, Lassana Fati, é que a situação econômica do país não permite que o governo continue a subvencionar a comercialização do arroz com cerca de 6,10 euros por saco.
De agosto a essa data, tendo em conta várias importações que foram feitas, o país já pagou mais de 4 mil milhões de francos CFA em termos de subvenção de arroz para manter esse preço, que é um fardo enorme para a economia do nosso país.
Mas na próxima reunião do Conselho de Ministros, o governo poderá tomar uma decisão definitiva em relação ao preço do arroz no mercado nacional, avançou o diretor-geral do Comércio Externo em declarações à DW. Atualmente, um saco de arroz de 50 kg varia entre os 17.500 francos CFA, cerca de 26 euros, e os 22.500 francos CFA, cerca de 34 euros. Mas, segundo Lassana Fati, os preços poderão subir caso o governo decida cortar a subvenção.
Até aqui, quem está a suportar para que não houvesse a subida do arroz é essa subvenção. Agora, se a subvenção acabar, é óbvio que haverá uma subida de arroz.
O líder da Associação dos Consumidores Guineenses, Bambosanha, alerta para as possíveis consequências de uma subida dos preços do arroz, o aumento do custo de vida e da pobreza e a insatisfação social.
A questão da subvenção deve continuar a ser prioridade de qualquer que seja o governo como forma de garantir a estabilidade social.
O arroz é a base da dieta alimentar dos guineenses. Segundo dados do Ministério do Comércio, o país importa cerca de 150 mil toneladas do produto anualmente. Ontem, o governo anunciou a distribuição de 5 mil toneladas de arroz, mas isso é uma gota d'água no total consumido pela população. Diária Tubaldé, DW, a Voz da Alemanha.
Ainda na Guiné-Bissau, a Organização da Sociedade Civil, a Frente Popular, critica o que diz ser a desgovernação e caça às bruxas durante o mandato do presidente guineense, Umaro Sissoko Embalo. A Frente Popular exige ainda a realização das eleições presidenciais este ano, contrariamente à pretensão de Sissoko Embalo. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansou.
O presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, insiste que as eleições presidenciais só se devem realizar em 2025. Os cadernos eleitorais estão a ser atualizados, mas supostamente apenas para as legislativas antecipadas. E isto é algo que a Frente Popular quer combater. A organização composta por cidadãos guineenses de várias franjas sociais exige eleições presidenciais ainda este ano, de acordo com o estipulado na lei. Em declarações à DW África, o coordenador da Frente Popular, Armando Lona, pede
funcionalidade de todas as instituições democráticas, nomeadamente o Parlamento, o Governo, mas também o Supremo Tribunal de Justiça.
Em carta aberta endereçada a Umaru Sissoko Embalo, a 12 de abril, a Frente Popular exigiu a cessação de alegadas ingerências do Presidente da República no funcionamento das instituições judiciais e apelou ao chefe de Estado que cumpra com a obrigação constitucional de respeito aos princípios de separação de poderes e de independência do Poder Judicial. Na missiva, os subscritores assinalam que os 4 anos de Sissoko Embalo na presidência da República foram marcados por perseguições políticas, instrumentalização das instituições judiciais para a prática de caça às bruxas e uso da guarda presidencial para perseguir e agredir cidadãos guineenses em livre exercício das suas liberdades. Armando Lona considera grave a situação do país e justificou a criação da Frente Popular para fazer face à situação.
A Frente Popular surgiu como reação àquilo que o país está a viver neste momento, né? Uma situação de colapso total, né, das instituições da República, um descalabro. Né?
A Frente Popular considera ilegal o decreto presidencial que dissolveu o Parlamento guineense em dezembro passado e, por isso, exige a retirada das forças de defesa e segurança na sede da Assembleia Nacional Popular para permitir o acesso dos deputados às instalações. Para o jornalista Bakary Camará, a carta aberta da Frente Popular é uma oportunidade para o Presidente da República corrigir as suas ações.
Evitando assim que o país sofra mais com este retrocesso assinalado na nossa democracia.
Mas Bakary Camará alerta que para a tomada de medidas corretivas
é preciso, na verdade, que o Presidente da República procure encontrar áreas de convergência e saia e fuja dessas pessoas que procuram, através do Presidente da República, resolver os seus problemas econômicos.
De Bissau para DW África, Yankuba Dançou.
DW Notícias.
O presidente chinês Xi Jinping pediu hoje ao chanceler alemão Olaf Scholz que encare as relações bilaterais numa perspectiva estratégica e de longo prazo. Scholz está na reta final de uma visita de 3 dias à China. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia anunciou a abertura de uma embaixada em Maputo. O diplomata avançou que os dois países têm bases sólidas criadas para o desenvolvimento da cooperação em vários domínios. Portugal, Angola e Moçambique vão receber este ano verbas da União Europeia para a proteção dos oceanos no âmbito da sustentabilidade das pessoas e da economia azul. Foi hoje anunciado em conferência Os Nossos Oceanos em Atenas. A verba total anunciada pela União Europeia para proteger os oceanos de 3,5 mil milhões de euros vai financiar 40 compromissos de ação para 2024, segundo um comunicado do Executivo Comunitário. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha anunciou que irá viajar hoje até Israel para discutir formas de evitar uma nova escalada na região e defendeu novas sanções da União Europeia contra drones iranianos. Com esta deslocação, a chefe da diplomacia alemã pretende assegurar aos parceiros israelitas a total solidariedade alemã, após o ataque conduzido pelo Irã contra Israel no passado fim de semana, e discutir como evitar uma nova escalada de violência na região do Médio Oriente, segundo referiu durante uma conferência de imprensa conjunta em Berlim com o homólogo da Jordânia, Aimai Safadi.
DW Espaço do Ouvinte.
Qual deve ser o próximo passo para Venâncio Mondlane após a divulgação dos requisitos para a candidatura da RENAMO? Foi o que perguntamos hoje no nosso Facebook e recebemos várias respostas. António Yankudime diz que, por mim, ele deve criar o seu próprio partido por causa dos seus ideais. Alcides Massive diz que o historial que temos dos Mondlanes não desistem facilmente pela libertação. Estes foram alguns dos comentários no nosso Facebook. Agradecemos então o carinho da vossa audiência. Colocamos assim ponto final neste Jornal da Noite de terça-feira, de 16 de abril de 2024, editado por Guilherme Correia da Silva e apresentado por mim, Sandra Quiala. Continuação de uma ótima noite.